Boa noite a todos, os nobres colegas vereadores, vereadoras, amigos, amigo aqui presente, nosso amigo Elizim, e a população que nos ouve neste momento. Então, gostaria de pedir a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus para abrirmos a 24ª sessão ordinária do dia 17 de setembro de 2018, para ouvirmos a execução do hino de Guadalupe. Neste momento, registrar a presença de todos os vereadores nesta sessão ordinária: vereador Martinez Geone, Odaí Holanda, Marcelo Mota, Tarles Santos, Elvio Almeida, Adão Moura, Luciana Martins, vereador Jesse James e a vereadora Surama Martins. Neste momento, eu passo a palavra ao nosso secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior e logo após a pauta do dia. Antes de passar a palavra ao nosso secretário, gostaria de justificar aos amigos ouvintes de não ter acontecido na semana passada a sessão ordinária, devido eu ter levado a minha filha para realizar um exame em Teresina, e o resultado só saiu por volta das 15 horas. Então, tínhamos combinado para realizarmos a sessão na quarta-feira da semana passada, mas houve alguns imprevistos. Então, a gente pede desculpa aos nossos amigos ouvintes, mas na nossa gestão, durante um ano e quase 7 meses, foi a primeira sessão que nós não realizamos. Mas a gente, na medida do possível, os vereadores que puder hoje estarem cobrando, apresentando seus indicativos, a gente deixa aí à vontade. Então, está justificado aí tanto aos nobres vereadores aqui presentes, como à população. Neste momento, eu passo a palavra ao nosso secretário, vereador Jesse James.
Ata da 23ª Sessão Plenária Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Aos 3 dias do mês de setembro de 2018, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, o vereador Georgiano Fernandes Lima E no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se para a abertura do segundo semestre legislativo do primeiro ano legislativo da 18ª legislatura. Os senhores vereadores Surama Santana de Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeiro vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Marte Pinto Mota, segundo secretário, Elvio de Almeida Santos, Odaí Pereira de Holanda, Martinez João da Silva Duarte e os senhores vereador Tarles Santos Souza. A presença do senhor Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e, após executado o hino municipal, expediente, lida aprovada a ata da sessão anterior, lida o projeto de lei número 4/2018, de autoria do vereador Jesse James Lima Miranda, que dispõe sobre a instalação de um restaurante popular para o programa Prato Feito. Lidas as indicações 25 e 26, vereador Daí Holanda, e número 50 e 52, vereador Marcelo Mota. Número 44 a 46, vereador Martinez Geone. E número 28, da vereadora Elvio de Almeida. Número 15, da vereadora Sônia Martins. E número 4 e 5, do vereador Tarles Santos. Ordem do dia. Aprovado o projeto de lei 3/2018, de autoria da vereadora Sônia Santana de Souza Martins, que institui a lei Lucas Begales Amorra, que dispõe sobre a capacitação do corpo docente e funcional para prestação de primeiro socorro nas escolas municipais da rede pública do município de Guadalupe e de outras providências. E número 4, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins, que cria o Plano Municipal de Educação Ambiental, por unanimidade em primeira e segunda votação. Tribuna Livre. A presidência Surama Martins faculta a palavra aos vereadores. Usa a palavra os vereadores Odaí Holanda, Tarles Santos, Martinez Geone, Adão Moura, Elvio Almeida, Marcelo Mota e Jesse James e Luciana Martins. A presidência Romão Martins faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, lavei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Gostaria de perguntar aos nobres vereadores se algum deseja fazer ressalva nesta ata. Permanecendo como se encontram, declaro a ata aprovada. Neste momento, nosso secretário fará a leitura da pauta do dia.
Ofício número 343/2018, Guadalupe. Excelentíssima senhora Surama Santana de Souza Martins, presidente da Câmara Municipal. Assunto: solicitação de construção de alojamento. Excelentíssima senhora, a Polícia Civil do Estado do Piauí, através do delegado Moisés Aragão Linhares, que abaixo subscreve, vem perante a Vossa Excelência pedir ajuda para a construção de um alojamento nesta Delegacia Regional de Guadalupe. Vendo a dificuldade financeira da Secretaria de Segurança Pública desse Estado, e tendo esta delegacia um prédio há mais de 20 anos de construção, possuindo apenas duas salas de atendimento à população, assim, para uma melhor comodidade aos policiais plantonistas e para atender melhor a sociedade, solicito que seja instalado por parte desta casa e com a ajuda de outros setores na construção de um alojamento, dando condições melhores para o desempenho das atividades policiais e em outras seis cidades. Portanto, contando com a sensibilização de todos, desde já agradeço o empenho e reitero a Vossa Excelência protesto de consideração e apreço. Respeitosamente, delegado policial de Guadalupe, Dr. Moisés. Indicação 18/2018. Excelentíssima senhora prefeita, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, a disponibilização de postes de iluminação com refletores para o pátio interno da delegacia da nossa cidade, como também a reforma do banheiro e a construção de um quarto para descanso para policiais civis femininas. Justificativa: melhorar a infraestrutura da delegacia, dando condições à Polícia Civil para o bom atendimento aos nossos cidadãos. Vereadora, presidente Surama Martins. Indicação 17/2018. Excelentíssima senhora prefeita, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, viabilizar, em virtude do aumento do repasse do Fundeb, abono aos professores municipais. Justificativo. Com o aumento do valor do Fundeb, o pagamento de um abono valorizará o corpo docente municipal, onde os mesmos ficarão felizes com essa bonificação no dia do professor, dia 15 de outubro. Vereadora, presidente Surama Martins. Indicação 16. Excelentíssima senhora prefeita. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido plenário, a climatização da escola municipal Hipólito Araripe, como também a construção de um banheiro simples para os alunos da educação infantil. Justificativa. Melhorar a infraestrutura da escola municipal, dando condições para melhor aprendizado do alunado, pois o forte calor na época do BR Obró prejudica enormemente o processo de ensino-aprendizagem. Quando fizeram ampliação na escola para atender a educação infantil, construíram salas separadas do prédio municipal, mas não construíram banheiros para os alunos. Vereadora Presidente, Surama Martins. Indicação 19. Excelentíssima senhora prefeita, indica a excelentíssima senhora prefeita, após o vídeo plenário, que disponibilizasse duas caixas d'água com capacidade de 10 mil ou 20 mil litros para a Escola Municipal Sebastião Pereira Lima, no bairro Bela Vista. Sendo que uma colocada no chão com uma bomba para ter pressão para levar água para a outra caixa que fica em cima. Justificativa. A caixa existente atende tanto a Escola Municipal Sebastião Pereira Lima como o posto de saúde Conceição Franco. Falta d'água cotidianamente e quando vem é com pouca pressão devido à alta altura do bairro Bela Vista. Peço que seja atendido este pedido na maior brevidade possível. Vereadora Presidente Bruno Martins. Indicação 53. Excelentíssima senhora prefeita, indico a sua excelência, através da Secretaria de Infraestrutura, que proceda a construção de calçamento na rua Duque de Caxias, no bairro Bela Vista, nesta cidade. Justificativa, reivindicação dos moradores daquele bairro. Vereador Marcelo Mota. Indicação 54. Excelentíssima senhora prefeita, indica a excelentíssima senhora prefeita, que através da Secretaria de Infraestrutura, que proceda a reposição de lâmpadas na rua Expedito Araújo, no bairro Cruzeta, nesta cidade. Justificativa. Este indicativo atende às reivindicações dos moradores daquela comunidade. Vereador Marcelo Mota. Indicação 55. Excelentíssima senhora prefeita, através da Secretaria de Infraestrutura, que proceda a recuperação e reforma da lavanderia Chafariz, no bairro Coqueiro, nesta cidade. Justificativa. Este indicativo atende ao pedido dos moradores do referido bairro. Vereador Marcelo Mota. Indicação 7. Excelentíssima senhora prefeita, indica a vossa excelência, após o vídeo plenário, na forma regimental, que seja realizada a limpeza do cemitério, serviço de jardinagem e troca do bebedouro, como também a construção da cobertura da capela e que sejam feitas passarelas entre os túmulos. Justificativa, atendendo às reivindicações dos nossos moradores. Vereadora Surama ou Luciana Martins, vice-presidente. Indicação 8. Excelentíssima senhora prefeita, indico a vossa excelência, após ouvido plenário na forma regimental, que seja realizado o serviço de nivelamento nas ruas de terra da nossa cidade com a máquina Patrol. Justificativa. Há várias ruas de terras em nossa cidade de trafegabilidade prejudicada, com as ruas do bairro, como as ruas do bairro Coqueiro, no bairro Centro, próximo à Escola João Pinheiro, e as ruas do bairro Cruzeta. Vereadora Luciana Martins. Indicação. Excelentíssima senhora presidente, indico o ilustríssimo senhor secretário de Infraestrutura, após ouvido plenário, na forma regimental, que seja colocado adesivos reflexivos nos cavaletes que sinalizam as obras de recuperação de calçamentos na cidade. Justificativa. A fim de evitar acidentes, é necessário que sejam colocados adesivos reflectivos nos cavaletes que sinalizam as obras de recuperação de calçamentos, tendo em vista a dificuldade de visualização destes num período noturno. Vereador Daí Holanda. Indicação 29. Excelentíssima senhora presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido plenário na forma regimental, que seja implantado o programa de servidor nota 10, com premiação para os servidores em cada secretaria municipal. Justificativa. Um servidor bem estimulado eleva a autoestima e o desempenho destes servidores. Com a passagem do dia do servidor 28 de outubro, a implantação deste programa estimulará enormemente nossos servidores municipais. Vereadora Elvia de Almeida. Indicação 31. Excelentíssima senhora presidente. Indico a excelentíssima senhora prefeita que seja ofertada capacitação em inclusão na rede municipal de ensino. Justificativa. A formação continuada dos profissionais da educação nesta área é essencial para que a inclusão ocorra, atendendo ao disposto na Lei 9.394/96. Vereadora Elvia Almeida. Indicação 30. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita que seja realizado o campeonato estudantil de vôlei no Balneário Belém Brasília. Justificativa: estímulo a práticas saudáveis aos nossos jovens. Vereadora Elvia de Almeida. Indicação número 12. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja implantado um parque infantil no Balneário Belém Brasília. Justificativa: atendendo aos pedidos dos usuários daquele local. Vereador Adão Moura.
Neste momento, a nossa pauta do dia já foi concluída. Então, gostaria de pedir aos nobres vereadores que forem usar a palavra nesta sessão de hoje, que faça a sua inscrição com o nosso secretário. Enquanto isso, farei algumas informações. Então, quero informar, vou repetir, os nobres vereadores que forem usar a palavra, se inscrevam com o secretário, o vereador Jesse James. Gostaria de dizer a toda a população que a nossa sessão está sendo transmitida pela Rádio 104.9 e também está sendo gravada pelo site da Câmara. O nosso site é guadalupe.pi.leg.br. Informando que nesse site se encontra todas as leis digitalizadas do nosso município, todas as indicações dos vereadores. Você pode abrir lá, tiver a curiosidade de ver os projetos indicativos de cada vereador, é só você acessar guadalupe.pi.leg.br, que tudo está na íntegra. A partir das 10h30 da noite, sempre o nosso secretário, que é muito eficiente, professor Baiano, já coloca também a sessão já no... as sessões já gravadas também nesse próprio site. Então, eu quero assim também, nesta oportunidade, parabenizar a Tia Amparo, que estava aqui, que foi aniversariante de ontem, né, que Deus possa lhe proteger ricamente de paz, saúde, lhe ofertando muitos anos de vida com você, juntamente com toda a sua família. Quero também parabenizar o nosso pároco Padre Gilvan Dias por ontem ter comemorado 12 anos de sacerdócio. Então, é uma pessoa muito querida, uma pessoa que vem desenvolvendo um trabalho de evangelização muito importante no município de Guadalupe. Então, neste momento, eu quero assim pedir a Deus que ele cubra de muitas bênçãos, que ele possa lhe conceder muita sabedoria para bem conduzir as suas ovelhas, né? Ele que é o nosso pastor, que com certeza, lhe dando saúde, lhe iluminando, ele vai passar muitos anos aqui em Guadalupe desenvolvendo esse belíssimo trabalho. Infelizmente, ontem, por estar em São João dos Patos, visitando a minha mãe, não pude participar deste momento festivo, onde, através das redes sociais, vi, tanto na missa por parte da manhã, como à noite, a comunidade, né, lhe presenteou nesta comemoração, cantando, né, ofertando ali um bolo com a nossa comunidade. Então, a gente fica muito feliz. E também registrar aos aniversariantes da semana, né, a Dona Maria, minha sogra, que vai aniversariar dia 19, como também a vereadora Luciana Martins, que irá aniversariar dia 22. Então, que Deus possa estar abençoando a cada uma, né, lhe dando muita paz, muita saúde, que possa estar realizando todos os seus sonhos e desejos. Então, gostaria de chamar neste momento todos, já se inscreveram, secretário. E quem é o primeiro, secretário? Gostaria neste momento de convidar o nobre vereador Adão Moura a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Cumprimentar a presidente desta casa, a vereadora Surama Martins, cumprimentando as senhoras e os senhores vereadores, cumprimentando a todos os amigos aqui presentes, o seu João Luiz, o Chico da Belém, o seu Elísio Mouzinho, cumprimentando também todos os amigos que estão nos ouvindo através da rádio 104,9, nas zonas urbana e rural do nosso município, cumprimentando o Francinal de Publicidades, Guadalupe, agora do nosso amigo Euclides. Eu quero iniciar minha fala parabenizando o padre Gilvan Dias pelos seus 12 anos de sacerdócio. Cumprimentar o padre Gilvan, que é muito querido no município de Guadalupe. E ontem houve essa celebração e nós estávamos lá participando na Igreja Matriz. Quero parabenizar também, no último dia 7 de setembro, a todas as escolas do município de Guadalupe, municipal, estadual, da rede privada, o IEB, Frei José Apicela, a todos que fizeram aquele brilhante desfile de 7 de setembro, o qual comemoramos a independência do Brasil. Parabenizar também o Pilotão Mirim, cumprimentando seus coordenadores, o pastor Afílio, o tenente Moraes, irmão Adê e Ana Paula. Todos fizeram um desfile muito bonito e estão todos de parabéns. Também, já na noite do dia 7 de setembro, participei da inauguração do Hotel Porto Seguro da empresária, dona Nicinha, que estava muito feliz na presença de seus dois filhos, o Arley e a Nice Cláudia, seus netos e de vários amigos aqui guadalupenses, autoridades, por lá estava a prefeita e alguns vereadores do nosso município, e eu participei e cumprimento a dona Nicinha, parabenizando ela pela brilhante construção. É um hotel com mais de 20 suítes, e isso fortalece o setor hoteleiro do nosso município, e parabenizo ela de todo o coração. Parabenizo também o Eduardo Rocha e o Paulo Rocha pela inauguração do restaurante deles, também no Hotel Porto Seguro, na última sexta-feira, dia 14. Com certeza é mais uma opção para o município de Guadalupe, e eu que participei, estive lá, muito agradável. Falar também da operação Tampa Buracos, que amanhã estará reiniciando, e que foi, a gente sempre cobrou. Eu me recordo que a última vez agora que eu estive em Teresina na convenção, eu estive com o deputado federal Júlio César, ele me convidou para almoçar com ele naquela oportunidade, e quando a gente se dirigia para a convenção, eu fiz a cobrança a ele, sempre reivindiquei que quando encontrei com ele, com o deputado Georgiano Neto, e amanhã estará reiniciando esta operação, que é muito importante para o povo de Guadalupe. Todos que usam aquela estrada sabem das dificuldades que a gente passa. Inclusive o deputado federal Júlio César, já aqui em Guadalupe, quando esteve aqui, ele conversando com a gente, falou que no futuro bem próximo irá estar trabalhando para colocar ali Guadalupe a Jerumê, um asfalto novo. E isso é muito importante para a cidade de Guadalupe. Vamos esperar que isso seja concretizado no futuro. A indicação que fiz aqui hoje, solicitando um parque infantil para o Balneário Belém Brasília, eu faço atendendo a reivindicação de pessoas que vão para o balneário e levam suas crianças. Então, eu faço nesse sentido. Também faço uma reivindicação, já fiz aqui uma indicação nesta casa, e faço mais uma vez aqui verbal, lembrando da importância da climatização das escolas no município de Guadalupe. Eu sei da dificuldade, mas nós sabemos que hoje a climatização das escolas não é luxo, hoje é necessidade pelo calor que a gente enfrenta. Então eu faço essa indicação verbal. Já fiz no passado e estou fazendo novamente. Falar da alegria de ter participado no último dia 13, quinta-feira, da grande reunião na presença de nossos deputados Júlio César e Georgiano Neto. E a gente participou, uma verdadeira multidão lá no Santana Clube. Falar da alegria de ter participado e ver realmente o comprometimento desses deputados com a cidade de Guadalupe. Tanto o deputado Georgiano Neto e o deputado Júlio César. Dizer que foi uma reunião muito bacana e que foi muito agradável estar lá mais uma vez, levando a nossa mensagem para o povo e para a cidade de Guadalupe. Muito obrigado e boa noite a todos.
Gostaria de convidar neste momento o vereador Odair Holanda a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, em nome de qual saúdo os demais colegas vereadores, público aqui presente no auditório, os amigos que nos ouvem pela rádio 104.9 FM, meu cordial boa noite a todos. Senhora presidente, eu acabei de entregar a cada vereador, há pouco, um livreto com algumas ações da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Piauí, nesses últimos três anos, da qual me orgulho como advogado guadalupense de fazer parte dessa gestão da OAB como vice-presidente da subseção de Floriano e dizer que foram desenvolvidas várias ações em prol da advocacia pela Ordem dos Advogados nesses últimos três anos e ressaltar que em Guadalupe nós temos grandes e valorosos advogados. A advocacia guadalupense tem sido destaque a ponto de, novamente, recebermos convites para indicações para compor as chapas da Ordem dos Advogados e vou lutar para que seja mantido o nome de algum advogado guadalupense que preencha os requisitos necessários, tem que ter no mínimo 5 anos de advocacia, é um dos requisitos, e que nós possamos ter continuidade dos grandes e valorosos advogados da nossa cidade, que permaneçam na gestão da Ordem dos Advogados do Brasil. Ressaltar, senhora presidente, nessa noite a indicação que fiz, a pedido de um morador do bairro Vila Parnaíba, que onde está acontecendo as reformas de calçamento, colocam os cavaletes, mas à noite fica às vezes escuro, não é possível identificar e pode causar acidentes. Essa pessoa que me procurou disse que quase se acidentou e pediu que fosse colocado adesivos refletivos nos cavaletes para que facilite a visualização no período noturno. Essa mesma pessoa também, não fiz nenhuma indicação, até porque não estive no hospital, me reclamou das condições do hospital, inclusive me mandou fotos via WhatsApp, né, dizendo das condições de limpeza dos banheiros, que estão em condições insalubres, e com relação ao bebedouro, que só tem um bebedouro e dificulta as pessoas que estão nos quartos ter que se deslocarem, somente um bebedouro no hospital. Ele pediu que fizesse essa solicitação aqui de melhorias no hospital. Outra reclamação que comumente ouço da população e trago aqui essa tribuna nesta noite, com relação à regulação de marcação de exames na Secretaria de Saúde. A reclamação constante é que, às vezes, os exames são marcados e quando se chega em Teresina não tinha nada agendado. E por muitas vezes a gente sabe que naquela secretaria tinha uma funcionária muito competente que infelizmente por questões políticas foi tirada daquele setor, uma servidora efetiva, e colocaram uma servidora comissionada para tomar conta dessas ações. E eu acho que com saúde não se deve brincar. O único órgão que não se deve ter ingerência política é na saúde. Conheço o senhor secretário, sei da sua competência, pois trabalhei com ele, sei que é uma pessoa compromissada, mas infelizmente está ocorrendo ingerências políticas dentro da Secretaria de Saúde. Estão olhando para quem votou em fulano. Uma gestão que está no poder não pode olhar para voto, tem que olhar para a necessidade do cidadão. Infelizmente, o que tem se visto é que estão dando prioridades para algumas pessoas e outras pessoas, simplesmente por uma questão de voto, tem sido relegado o direito essencial à saúde. Então, senhora presidente, a gente requer pedir aqui ao senhor líder da prefeita que repasse, que seja tomado com mais carinho e com mais atenção essa questão da Secretaria de Saúde. Era o que tínhamos para hoje, senhora presidente. Muito obrigado.
Neste momento, eu convido o nobre vereador Martinez Geone a fazer uso da palavra.
Senhoras e senhores vereadores, as demais pessoas presentes aqui no auditório, boa noite. Quero cumprimentar, em nome da dona Hilda Silva e o Lisboa, na sintonia, todos os ouvintes que nos acompanham aqui na cidade e na zona rural do nosso município. Já entrando aqui nos assuntos de interesse do nosso povo, quero cobrar aqui do vereador líder, da prefeita deste município, vereador Jesse James, a sua excelência, informações de que quando será efetuado o pagamento das monitoras do programa Mais Educação, que trabalham nas escolas do município. Praticamente já chegando aí para o segundo mês e essas jovens sem receber salário. Salário não, uma gratificação, um incentivo. E o que nós vemos aí é um descaso, uma falta de atenção por falta de apoio para essas jovens ajudarem na educação. Agilize, Jéssica, procure se informar. E por falar em descaso, eu fui informado na manhã de hoje que dia 16 agora, presidente, dia 16 de setembro, completou 5 meses que os prestadores de serviço do Hospital Pedrina Silveira, que presta um serviço para o governo do estado hoje, o hospital municipalizado, entre aspas, estão sem receber seu salário. 5 meses, mês de abril foi a última vez. Será por quê? Para que esses responsáveis por esses pagamentos? Porque não se colocam no lugar, senhora presidente, destas pessoas, para sentirem na pele o que é sobreviver numa situação humilhante, desrespeitosa, para com esses trabalhadores que exercem diariamente a sua função lá no Hospital de Guadalupe e que estão com seu salário atrasado desde o mês de abril, alguns funcionários.
Uma parte, nobre colega.
Pois não.
Com relação à saúde, eu recebi também uma reclamação, até um ato falho, não me recordei de falar, com relação à falta de medicamentos em posto de saúde, hospital. E eu pude ver que a licitação de medicamentos e material hospitalar vai ser dia 21 agora, próxima sexta-feira. Portanto, nós estamos no mês de setembro, quase chegando no final do ano, e agora que vai ser licitado a questão de medicamentos e material hospitalar.
Ok, vereador. Cobrar aqui também providência sobre o indicativo aprovado nesta casa, no mês de maio, 039, deste vereador, que cobrava providência sobre as péssimas condições de trafegabilidade das ruas de chão do outro lado da Baixa do bairro Cruzeta, como também a Rua G, muita buraqueira. Estive ontem conversando com algumas famílias, a gente reforça aqui a cobrança. Rua essa que foi tão prometida em Palanque que seria a primeira rua que receberia calçamento na gestão de Neidinha Lima, a Rua dos Vela Fina, conhecida. E lá, moço, a calamidade está grande. Além do buraco, mato seco, carrapicho e escuridão. Essa última aí foi uma promessa da gestora. Então, agilize com recursos do município o mais rápido possível, senhora prefeita, o calçamento ou o patrulhamento com pissarra para amenizar essa situação. Porque nesse período é buraco e poeira. E no período do inverno é muita lama e muito mato, na grande maioria das ruas. Infelizmente, hoje, o maior bairro de Guadalupe, o bairro Cruzeta, essa é uma realidade que está aí para todos verem. As suas ruas, as que estão calçadas, estão hoje todas, grande maioria, com as pedras soltas, esburacadas. À noite predomina a escuridão nas ruas, principalmente mais distantes. Isso sem falar o risco de acidente que as pessoas, os populares que trafegam ali à noite, correm ao andarem naquelas vias. É lamentável, Dioclésio. Mas cabe a mim, como representante do povo, incansavelmente desempenhar aqui o meu papel, a minha função como vereador, apontando aqui os erros, cobrando aqui as melhorias para com essa administração, seja através de documento formal, seja aqui nessa tribuna, ou agora, meus amigos, nas redes sociais. É isso mesmo, nas redes sociais. Doa quem doer. Vou solicitar aqui o documento, dar um período para o benefício chegar para a população. Caso não chegue, a partir daí retornarei naquele espaço, naquele prédio, no logadouro, e cobrarei através de um vídeo e propagarei aí nas redes sociais para que toda a sociedade de Guadalupe acompanhe o descaso dessa administração em alguns setores. E aconselho também meus colegas vereadores de bancada a adotarem essa postura mais firme com relação às cobranças para com a administração desse município. E amanhã já tem outro vídeo gravado, vereador Marcelo Mota. Vou vincular e esperar que algo seja feito após a vinculação dele. Quero chamar a atenção também das pessoas que nos ouvem pela emissora de rádio, pois farei agora, nesse instante aqui, verbalmente, nessa tribuna, uma grave denúncia sobre um ato administrativo aí da prefeitura, neste período eleitoral. Semana passada, ao me dirigir à cidade de Floriana, ali nas remediações dos terrenos do município, ali é o matadouro público, ao ir no transporte na PI, avistei de longe o agrimensor da prefeitura, o funcionário, com a trena na mão, cercado de algumas pessoas, algumas até identifiquei, lá na frente daqueles terrenos ligados à BR, como se estivesse puxando a trena. Eu vi. Fui a Floriano, no dia seguinte, ao retornar, me dirigi lá no matadouro, conversei com algumas pessoas que plantam lá na horta, com funcionários e pessoas que lá residem, e realmente essas pessoas me confirmaram a movimentação de um funcionário da prefeitura, seguido de algumas pessoas. Essas mesmas pessoas, que não cabe aqui eu citar o nome, falaram até, vereador Daí, sobre as medições que foram feitas. Verbalmente, até o momento, foram doados 4 lotes, medindo 20 por 80 metros de comprimento a pessoas. Então, o vereador Daí é advogado, conhece das leis, sabe que é vetada uma atitude dessa nesse período eleitoral. Então, fica aí a informação aqui na tribuna e que nós possamos sentar e ver como podemos formular essa denúncia grave ao Ministério Público, ao TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Ao concluir o nosso pronunciamento, quero aproveitar também essa oportunidade e fazer aqui na tribuna da Câmara, um espaço que nos dispõe, um esclarecimento, caso a senhora presidente me permita, sobre o meu posicionamento político desse nobre vereador. Dizer que recebi um convite para comparecer à residência do nosso ex-prefeito na última semana, ali no bairro Cruzeta, como vereador Marcelo Mota, como vereador, ex-vereador Irmão AD, sim receberam este convite, a liderança Amadeu Júnior, e não comparecemos. Eu, particularmente, recebi o convite, não compareci. Por quê, meus amigos? Porque eu não voto na deputada Rejane Dias, deputada federal, que esteve em nosso município, E também não voto para o governador, no excelentíssimo senhor Wellington Dias, do PT. Mas eu aqui respeito e aceito a decisão dos meus amigos, colegas, companheiros, em optar e acompanhar esse caminho politicamente nessas eleições. Sem nenhum problema. Eu continuo e afirmo aqui o meu permanência no meu grupo político de oposição à prefeita Nedinha Lima. Né? Tendo como candidato a deputado estadual, deputado Fábio Xavier, o meu candidato, deputado federal Silas Freire, o meu candidato, senador Marcelo Castro, para governador votarei no doutor Pessoa e para presidente da República, no primeiro turno, votarei no Ciro Gomes. Então, os motivos que levaram esse nobre vereador a tomar essa decisão foram vários motivos com relação ao não acompanhar o governador Wellington Dias. O principal deles foram as falsas promessas prometidas a nós, guadalupenses. Todos nós sabemos disso. As quatro obras paradas do governo do Estado em nosso município, como o Sim Teatro Mandacaru, que se arrasta aí há mais de 3 anos para sua conclusão, calçamento nos bairros da cidade paralisado, ali ao lado da delegacia de polícia, iluminação de LED nunca foi concluído na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, muito menos no Balneário Belém, Brasília. Não foi concluída. E a tão sonhada Operação Tapa Buraco, prometida várias vezes, inclusive nessa casa, até a presente data, não foi concluída. Sem falar, meus amigos, nos sucessivos escândalos de corrupção envolvendo as secretarias do governo do Estado, bem como também as coordenadorias estaduais. Uma delas, a CDSOL, que tem a liderança à frente, o nosso deputado Georgiano Neto. Hoje, aliado de primeira hora do nosso governador. Já pensou? Então, senhoras e senhores, que cada cidadão faça a sua própria reflexão, sem problema. Agora eu digo, se nesse terceiro mandato de Wellington Dias, nesse terceiro mandato agora, do governador Wellington Dias, muito foi prometido, e pouco foi realizado por Guadalupe, eu pergunto, e num quarto mandato desse homem, moço, como seria para nós uma administração desse homem? Até porque os dois cabos eleitorais, os maiores hoje, acompanham a sua excelência, o governador. Né? Uma situação muito cômoda. Então fica aqui esse posicionamento político do nobre vereador, esclarecendo os amigos a nossa decisão. Eu estou vereador do município até o dia 31 de dezembro de 2020, ao Partido do Povo.
Neste momento, eu convido o nobre vereador Marcelo Mota a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente Surama Martins, boa noite. Senhores e senhoras vereadores, boa noite. Cumprimento também o público aqui presente em nome do ex-vereador do município, meu tio Elísio. Cumprimento também o nosso líder comunitário, o nosso amigo Elton, o Chico da Belém, a Lucilene, o seu João. Inicio hoje, minha senhora presidente, defendendo aqui as minhas indicações que apresentei nesta casa. A primeira foi solicitando do Poder Público Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que faça o calçamento ali na rua Duque de Caxias, no bairro Bela Vista. O outro indicativo, senhora presidente, foi com relação a solicitando também do Poder Público Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, que proceda a reposição de lâmpadas lá na rua Expedito Araújo, no bairro Cruzeta. Estive lá no final de semana, fui procurado por alguns moradores e lá está de fazer pena. A rua, as ruas lá, toda escura, aqueles postes que segura, aqueles braços que seguram as lâmpadas, tudo destruído. Então, eu apresentei aqui esse indicativo solicitando que seja recuperado o mais breve possível esta iluminação. E aqui também apresentei o indicativo solicitando do Poder Público Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, que proceda, vereador Martinez, a recuperação e a reforma da lavanderia e chafariz do bairro Coqueiro, que também está precisando urgentemente de uma reforma. E também aqui quero parabenizar os empresários, a dona Eunice Pereira Lima e o Arlen Fortins, pelo grande empreendimento que foi inaugurado no último dia 7 de setembro, o grande hotel Porto Seguro. Parabéns ao Arlen e à dona Nicinha pelo empreendimento. Quero também aqui, vereadora Surama, fazer um indicativo verbal com relação ao bairro Vila Boa Esperança, que está abandonado pelo Poder Público Municipal. Fui procurado, senhor vereador da Yolanda, por alguns moradores daquele bairro, e frequento muito aquele bairro por ter meus pais morando lá. E lá está de fazer vergonha. Mato tomando de conta. Lá está parecendo um curral de boi, de criação, de tudo. Você anda lá na quadra, está uma coisa... Então, eu peço aqui, verbalmente, que sejam tomadas as providências com relação a este episódio. Quero aqui também, vereador Daí, cobrar do Poder Público Municipal, que fui procurado por alguns servidores do município, comissionados, ou efetivos do município. Eles estão se queixando que o pessoal que são comissionados estão sendo mais bem tratados em termos de capacitação do que eles mesmos. Não é desmerecendo as pessoas, os funcionários comissionados. Não é. Eles precisam também de serem capacitados. Então, eu queria que o Poder Público Municipal tivesse um olhar mais especial para esses servidores. E também aqui quero aproveitar aqui a oportunidade de convidar a população que no dia 26 de setembro nós iremos receber no nosso município o nosso deputado estadual Zé Santana, o nosso amigo de verdade. Iremos aí percorrer algumas ruas do nosso município abraçando e cumprimentando os moradores. E para finalizar aqui hoje o meu pronunciamento, eu quero aqui mandar um abraço para a minha tia Eliette, Mouzinho, o meu tio Vicente aqui no centro, o Júlio Ivan, o Antônio Carlos, o Alisson e o Marcos lá no Bela Vista, a Luciana e o Titica lá no bairro Cruzeta, e mandar aqui um abraço ao meu amigo Francisco da Pizzaria Pontual. Sem mais nada a tratar, senhora presidente, encerro aqui o meu pronunciamento.
Gostaria de convidar a vereadora Elvia Almeida a fazer uso da palavra.
Senhores e senhoras vereadoras, o meu cordial boa noite a todos que nos ouvem pela rádio 104,9. Saúdo a todos os nossos amigos da zona rural, em nome da minha amiga Joanice, na vereda da ilha. Aos amigos que nos ouvem na cidade, em nome dos meus amigos Zé Celestino e Luzinete. Saúdo aos amigos presentes no plenário nesta noite, em nome do meu amigo Elton, João Luiz, Lucilene, em nome do Elísio. Inicio minhas palavras com a nota de pesar pelo falecimento precoce do filho da minha amiga Tássila, neto da professora Luiziane. Era um bebê, foi muito guerreiro, mas Deus o chamou, acredito que para poupar o seu sofrimento. Então me solidarizo mais uma vez com a família da minha amiga Luiziane, do Irã, do seu Chico Moura, por esta perca precoce. Nesta noite trouxe a esta casa três indicativos. O primeiro indicativo refere-se à premiação para o servidor nota 10. Sabemos que todo servidor precisa de um estímulo para que possa se desenvolver melhor. Tenho visto estas premiações com êxito em outros municípios do nosso país. E por que não em Guadalupe trazer um estímulo extra para os nossos funcionários públicos municipais? Vemos que no mês de outubro terá o Dia do Funcionário Público no dia 28 e seria uma excelente ideia se fizéssemos pela primeira vez no nosso município uma premiação como forma de exaltar e de estimular os nossos funcionários das diversas secretarias, desde a Secretaria de Educação, Infraestrutura, enfim, a todas as secretarias da Prefeitura Municipal. O segundo indicativo que eu trouxe esta noite trata-se da capacitação em inclusão. Nós sabemos que a cada dia que se passa, aumenta o número de crianças especiais no nosso município, com as mais diversificadas tipos de especialidades. E é necessário que os nossos profissionais da educação estejam atualizados para trabalharem com mais êxito, de forma melhor com as nossas crianças e para que realmente essa inclusão possa se tornar mais efetiva. Trouxe outro indicativo, que se trata de um campeonato de vôlei estudantil. Esta vereadora é uma apaixonada pelos esportes e a gente sabe que o estímulo à prática esportiva é essencial para a nossa juventude, é excelente para a saúde. Nós temos aí um excelente espaço no nosso município, cartão postal, Balneário Belém Brasília. Então, por que não fazermos o primeiro campeonato estudantil de vôlei no nosso balneário? Fica aí a dica. Bom, parabenizo a todas as escolas da rede municipal, estadual e privada pelo desfile alusivo ao nosso 7 de setembro. Foi um belíssimo desfile, todos deram assim um show de civismo. Somente parabenizar pelo incentivo que é essencial na prática da cidadania. Bem como também no dia 7 foi inaugurado mais novo empreendimento, o Hotel Porto Seguro. Parabenizo aqui a minha madrinha Nicinha e ao Arlen pelo belíssimo empreendimento. No dia 8, nós tivemos aí o campeonato dos veteranos e a partir do dia 9 iniciou-se o campeonato no campo do Gregório, que leva como troféu o nome do senhor Gregório. E esse campeonato ainda continua em andamento, está sendo bem animado, tenho participado bastante. E os guadalupenses são apaixonados pelo esporte. Então, parabéns ao secretário Santana, à prefeita Neidinha, pelo estímulo na prática esportiva. No último dia 13, tive a oportunidade de participar do encontro dos amigos com os deputados Georgiano Neto e Júlio César, reafirmando assim, mais uma vez, o seu compromisso com o povo piauiense, e em especial com o povo da nossa amada Guadalupe, onde nós somos conhecedores da luta destes guerreiros para que a nossa Guadalupe possa avançar. Foram momentos bastante importantes e muito produtivos, onde nós tivemos a oportunidade de estarmos presentes com várias lideranças políticas e com uma boa parte da nossa população no Santana Clube. No dia 14, nós tivemos a oportunidade também de estar participando da inauguração do novo restaurante Alecrim, no Hotel Porto Seguro. Na oportunidade aqui, parabenizo aos empresários Paulo e Eduardo Rocha. Está um belíssimo ambiente. Aconselho que possamos estar indo lá, porque com certeza só teremos a ganhar. No dia 15, participei da procissão e da finalização do novenário de Nossa Senhora das Dores, na comunidade Bela Vista, onde tive a oportunidade durante essas 9 noites de estar assistindo a várias missas e acompanhando assim esta comunidade nesse momento importante, religioso e cultural. No dia 16, domingo, participei da missa pela manhã. Parabenizo aqui ao nosso pároco Gilvan Dias pelos seus 12 anos de sacerdócio. Nós sabemos que o sacerdócio, ele é um atendimento a um chamado divino. Ele é uma renúncia, é quando uma pessoa realmente dedica sua vida pelo próximo. Então, parabenizo ao nosso pároco pelos seus 12 anos de sacerdócio, que Deus possa continuar lhe concedendo essa sabedoria e que possa permanecer conosco no nosso município de Guadalupe. Estive conversando com o secretário de Infraestrutura, Williams Bonfim, e ele prossegue dando andamento, tentando consertar os calçamentos que foram horas aí estragados pela Getel. Pelo serviço da Getel, nós sabemos que realmente, por falta de fiscalização, esses calçamentos não ficaram como deveria e que no mandato da prefeita Neidinha, o secretário de infraestrutura está lutando para que estes calçamentos possam ficar realmente como a nossa população merece em todo o nosso município. Então, com calma, os reparos estão sendo feitos e nós esperamos que em breve realmente possam ser concluídos. Bem, em relação ao problema da falta da água no bairro Bela Vista, desde o ano passado, esta vereadora tem assim uma grande preocupação em estar atuando nesta problemática. Desde o ano passado, conversando com o presidente da Associação do Bairro dos Moradores Bela Vista, Luiz Henrique, pude dar a minha contribuição para que nós pudéssemos adquirir aí uma caixa d'água, confiamentos e bombas para servir a comunidade na Associação do Bairro, juntamente com a nossa prefeita e os deputados, e que trabalho na escola Sebastião Pereira Lima, professora efetiva da rede municipal, e que sinto na pele diariamente esse desgaste pela falta de água nos nossos bairros mais altos, que é o Bela Vista e a Cruzeta. E que no último dia 5, estive conversando com a nossa diretora da escola e ela muito preocupada porque a água não subia, não sobe para a caixa d'água. Então, de imediato, de pronto, conversei com meu esposo, que trabalha na GESPISA, João Martins, um técnico, e ele esteve lá e fez análise e deixou a sugestão para que seja colocado a caixa d'água no chão justamente com a bomba. E que nessa mesma data estive conversando com o secretário de infraestrutura, Williams Bonfim, e que me prometeu que estaria dando andamento a essa ação. Então, fico muito contente por ver que também outros vereadores desta casa têm a mesma preocupação deste andamento, desse problema da falta d'água, que já é uma ação também que esta vereadora já vem realizando, já vem buscando, já vem cobrando, já vem conversando, e esperamos que realmente seja realizado. Faço aqui também um indicativo verbal para que, se for possível, no final do ano, que seja realizado o pagamento do 14º salário para os nossos funcionários da educação. Nunca aconteceu no nosso município, mas nós já vimos que em outros municípios isso é possível, e por que não em Guadalupe, né? Então fica aí a dica, o indicativo verbal desta vereadora. Em relação ao deputado Georgiano Neto, o que posso dizer é que realmente ele trabalha muito. Trabalha bastante, não somente por Guadalupe, mas por vários municípios do nosso Piauí. E as provas estão aí. E quando se fazem as pesquisas, o seu nome sai em primeiro lugar. Pois isso é fruto de um trabalho presente deste deputado nos municípios do nosso estado. Então, o que eu posso dizer é que ele realmente trabalha muito e que a população vem tendo reconhecimento pelo trabalho deste deputado. Em relação às nossas escolas, me somo aqui aos vereadores a respeito da climatização. É realmente uma necessidade. E que, enquanto esta vereadora esteve secretária, deixou no par o pedido de climatização para todas as nossas escolas municipais. Então, já ficou pedido no sistema do FNDE para que todas as nossas escolas sejam climatizadas, sejam ampliadas, para que nós possamos também receber novos transportes, cursos e capacitações. E esses pedidos feitos em 2017, palavra?
Sim, vereadora. Se lembrando bem também dessas solicitações, é bom também eu passar a informação que a prefeita hoje de Guadalupe está em Teresina tentando resolver a questão que o ex-prefeito Ali deixou quase R$500 mil que ele não prestou conta e hoje o município de Guadalupe está impossibilitado de receber qualquer recurso relacionado à educação, tanto reforma, melhorar a merenda escolar do povo da zona rural, do povo aqui do nosso município,
reformar o colégio, melhorar o plano, melhorar o salário do professor, impossibilitado por conta desse descaso que foi, que hoje a prefeitura foi notificada pelo ex-gestor Ali não ter prestado conta de quase 500 mil. Só isso.
Exatamente, eu já iria falar e agradeço suas palavras, era onde eu gostaria de chegar, que todos esses pedidos foram feitos e que no momento estão impedidos devido à falta da prestação de conta do ex-gestor dos anos de 2000 e a partir de 2005 em diante. No mais, eu gostaria de parabenizar a todos os aniversariantes da semana, em nome da minha comadre Rosa Moreira, em nome da minha amiga Aldirã e da minha amiga e comadre vereadora Luciana Martins, que Deus possa abençoá-las com muita paz, com muita saúde e com muitas realizações. Meu boa noite e até a nossa próxima sessão.
Eu gostaria só de justificar ao nobre vereador Martinei, até no início do meu pronunciamento, devido não ter acontecido a sessão na segunda-feira, eu falei que os vereadores poderiam, né, falar até mais um pouco hoje. É por isso que eu não estou aqui batendo aqui na campainha, certo? Não deixei todo mundo à vontade para usar da palavra. E cada um tem consciência também que não vai extrapolar tanto. Então é por isso, vereador.
Saudar aqui a mesa presidente, vereadores presentes, vereadoras presentes, todos os ouvintes através da 104.9 de Guadalupe Agora, Francinal de Publicidade, todos aí sintonizados na zona rural do nosso município. Quero aqui mandar um alô ao nosso grande guerreiro amigo, seu Nascimento lá nas Baixas, mandar um alô para Cairone no bairro Cruzeta, enfim, para todos aqueles amigos, colegas, simpatizantes, todos aqueles que escutam os trabalhos desta Augusta Casa. Quero iniciar aqui nesta noite agradecendo o trabalho árduo do nosso deputado Júlio César. Hoje recebemos aqui o secretário de Georgiano Filho, recebeu a FUNASA hoje. Amanhã estará o fiscal localizando todas as residências na zona urbana e na zona rural que irão receber banheiro com caixa d'água, com filtro, com pia, enfim, banheiro completo. O fiscal irá amanhã, a partir de amanhã, durante o dia, visitar essas localidades, tanto na zona rural como na zona urbana. Quero aqui também falar de um projeto que apresentei em sessão passada, o Prato Feito. É um projeto de grande valia, que só não valoriza aqueles ignorantes, aqueles que talvez se acham poderosos financeiramente, que não sabe, na verdade, o que é um Bolsa Família, talvez sabe, mas recebe escondido. E aquele que talvez não sabe o que é o valor que tem uma refeição. E não sabe a necessidade daqueles que às vezes passam o dia e apenas, infelizmente, usam uma refeição. Então, tanto como o Bolsa Família, também o Bolsa, o Prato Cheio, também, que com fé em Deus a prefeita irá, próximo ano, quando as coisas melhorarem, colocar em atividade. Quero agradecer também aqui a prefeita por estar lutando, solucionando os anseios do nosso povo e nossa cidade, nossos guadalupenses, melhorando as ruas, os buracos nos calçamentos, melhorando a limpeza, melhorando os patrimônios públicos, as praças, as ruas, enfim, todo o patrimônio público. Sabemos que falta muito e nunca vai chegar onde queremos, nunca. Você pode ter certeza que sempre vamos estar aqui cobrando, sempre vamos achar pouco, porque sabemos que nenhum prefeito, até hoje, nem vai fazer, e nem faz e nem irá fazer tudo. Nem conseguirá atender todos os anseios do nosso povo, nem conseguirá agradar todo mundo, porque nem Jesus Cristo agradou. Isso é comum, isso é notório. Quero aqui agradecer também o nosso deputado por ter colocado emenda de mais de 20 mil metros de calçamento. Dentro de dias irá começar esse calçamento, onde irá calçar 90%, quase 100% das ruas ainda que não tem calçamento, inclusive a do nosso amigo Vela Fina, que já está no planejamento do calçamento. Agradecer também, apesar da dificuldade que o governo do estado passa, o governo do Elton Dias, que sabemos da grande dificuldade, mas ainda é um dos únicos estados que pouco atrasa o salário
mínimo do nosso povo, do nosso servidor da rede estadual. São sabedores de calçamento que nós recebemos do bairro Coqueiro, que melhorou para aquelas pessoas. Calçamento na delegacia que foi paralisado. Conta de pagamento, mas uma hora sai. Fé em Deus, uma hora sai. E eu estarei na torcida para que possa sair, que não, que tudo possa dar errado. Dizer também da estrada vicinal de mais de quase 60 quilômetros que liga o Guadalupe ao povoado de Santa Rosa. Falar também da avenida, uma avenida que em apenas um ano e pouco de mandato, é o que eu digo, é o motivo hoje de eu votar no Wellington Dias, independente que fosse ele ou outro, mas o motivo de eu votar hoje no governo é pouco reconhecer. Porque se você para para analisar, o ex-prefeito passou 8 anos no poder, ele tinha o presidente da República do lado dele, do PT, ele votou no Wellington Dias, o deputado federal dele era da chapa do Wellington Dias, o deputado estadual dele é da chapa do Wellington Dias, os dois senadores é da chapa do Wellington Dias, e o que foi que ele conseguiu? Não conseguiu porque não tem pulso, não conseguiu porque já foi demonstrado que ele nunca teve interesse em melhorar a vida do povo guadalupense. Como eu já falei, citei nas outras sessões, vários dinheiros que ao invés dele gastar, ele fazia era devolver. Ele fazia era devolver.
A exemplo disso, nós vemos a creche, vemos as quadras de esportes aí, que são essenciais para o nosso município e que foram devolvidas. Isso é inadmissível.
Muito bem, vereadora. E digo mais, a iluminação de LED, ou seja, em um ano e pouco, nós conseguimos do governo do estado mais recursos do que em 8 anos deles. Por que que eu não iria votar nesse governo? Por que que eu não iria? Voto, claro, sei da dificuldade. Aí vocês pensam que tem um salvador da pátria que vai entrar aí e vai ser o melhor do mundo. Vai solucionar, vai agradar Deus e o mundo. Não é assim, infelizmente. A política não é assim. Agrada uns e outros não. Agora, no meu ponto de vista, o Wellington 13 tem ajudado muito nosso município. E sabemos que foi relatado aqui que tem pagamento atrasado. Quero dizer que a prefeita do, que não atrasa pagamento. A prefeita que paga em dias e quando não paga em dias, paga antecipado. Não tem história aqui de monitor, porque os monitores estão todos em dias. No hospital, tem um restante do Mais Educação que irão ser finalizados amanhã. Mas não está nada atrasado. E quero aqui dizer que no hospital tem sim, quase 3 meses atrasado. Mas esses que estão atrasados não fazem parte do quadro não, do município não. Não faz porque o estado está com 13 meses que não, e manda mais o repasse para o hospital. Sabendo da dificuldade. Tem dificuldade no hospital, tem dificuldade no posto de saúde, tem dificuldade onde quer que você vá. Qual é o estado, o município no Brasil, no mundo, que não passa por dificuldade? Até nós passamos dentro da nossa casa.
E esse é um cenário nacional, notório, e eu acho que Guadalupe está se saindo bem diante de tantas dificuldades. O nosso município vem prosperando, sim, com certeza.
Muito bem, e outra coisa, sim, para analisar, a gente tem que falar aqui a verdade. Eu nunca usei desta tribuna para dizer que não tem nenhuma rua. Ah, não tem nenhuma rua com poste apagado. Não tem nenhuma rua que não esteja um mato, que não tem um mato, que não tem um lixo. Não tem nenhuma rua que não tem um buraco. Tem. Tem sim, toda a cidade. Agora também é bom que se diga aqui as coisas, as benfeitorias como são feitas. Não é só você pegar, tentar transmitir uma imagem, que claro, você vai agradar só quem votou em você. Você vai agradar uma minoria, que quanto pior, melhor. Porque você fazer, tentar transmitir uma imagem do povo, de um mal feito, mas você saber, ter a consciência, que quem foi que fez aquele mal feito? Será se a prefeita, e hoje 1 ano e 9 meses, será se ela deteriorou o chafariz do nosso município? Será se a prefeita destruiu o estádio do nosso município? Será se foi a prefeita que acabou com os calçamentos do nosso município? Será se foi a prefeita que acabou com a quadra, a Vila Boa Esperança, que deixou daquela gente? Será se foi a prefeita que deixou? Aí é essa interrogação que eu deixo. Então é bom que se fosse, você possa falar com verdade. Você possa transmitir ao povo uma verdade e dizer: a quadra, sim, claro, poderia estar melhor. Ai, só estou enxergando agora. E 8 anos de abandono que passou a quadra. Eu sei que nunca vai justificar. Eu não vou aqui nesta sessão dizer que porque passou 8 anos a quadra e a cidade virada de cabeça para baixo. Passou a cidade. E eu não fiz parte do governo do Ali, não. Eu não fui secretário. Eu não tive cargo de confiança. Eu não tive uma gratificação. Enquanto eles tiveram. E hoje eles estão cobrando. Claro, é o dever deles. Mas é bom que também diga, quando você for fazer suas críticas, o que está sendo feito. Que você vai ser justo. É bom que seja justo. Interessante. Que quando fizeram parte, era tudo destruído. Mas ninguém via, era vendo nos olhos. E hoje, que ainda está difícil as coisas, mas está bem melhor do que era antes, não, está tudo pior. O que é isso? Mas o importante disso tudo é que o povo é quem vai julgar. O povo é quem vai saber realmente quem está realmente fazendo o melhor para o nosso povo. E para finalizar, eu digo aqui que a prefeita Neidinha, o vice-prefeito Edvan Miranda, a presidente da Câmara, Sônia Martins, a vereadora Elvia Almeida, o vereador Adão Moura, o vereador Tarles, a vereadora Luciana e o vereador Jesse James, estamos sim votando no Júlio César para federal, no Jorgiano Neto, no Ciro Nogueira, no Marcelo Castro e no governador Wellington Dias. Porque isso é um reconhecimento, isso é união. Isso, nós estamos reconhecendo o trabalho de quem realmente representa o nosso município. E para presidente, nós deixamos à vontade. Eu, particularmente, deixo à vontade. Mas peço voto para aqueles que realmente eu reconheço. E sempre foram os reconhecidos e está comprovado hoje. Que Júlio César e Jorge Neto, doa quem doer, são realmente os que representam o nosso povo. Os que realmente trazem benefício. Agora, eu vou estar aqui na sessão, aqui nesta tribuna, o próximo ano, e vou dizer novamente, e vou perguntar, cadê os deputados que trouxeram na eleição? Já estamos com saudade, porque só irão aparecer na próxima eleição novamente. E aqui eu encerro. Boa noite.
Neste momento, eu convido a vereadora Luciana Martins a fazer uso da palavra.
Cumprimento os colegas vereadores, cumprimento todos com uma boa noite e um forte abraço aos presentes e aos que estão em casa nos ouvindo através da rádio 104,9 FM, do site da Câmara Municipal, Francinado Publicidade, do Guadalupe Agora. Mando um alô e um abraço aos ouvintes que estão sempre ligados nas sessões, na calçada do seu Alonso, no centro da cidade, a da guia, o senhor Jesuíno, meu tio, o Elmivan, na Vila Parnaíba, um abraço da vereadora Luciana. Quero aqui também falar da minha primeira indicação. No dia 20/3/2017, apresentei uma indicação de número 7/2017, solicitando à senhora prefeita uma cobertura daquela área calçada no cemitério local. E hoje apresento mais uma indicação, solicitando aquela cobertura, também solicitando um serviço de jardinagem no cemitério, em algumas áreas, limpeza do cemitério, devido a gente estar já próximo ao dia de finado. A troca do bebedouro, lá já existe um bebedouro, mas já não está muito bom para atender a nossa população. Lixeira também adequada, porque lá está sendo jogado um lixo no lugar impróprio. Então, solicita a senhora prefeita umas lixeiras adequadas e que seja feito também umas passarelas no cemitério, porque esse serviço, esse projeto, já era para ter sido feito há vários anos atrás. Mas como não foi feito, então eu solicito à senhora prefeita que veja a possibilidade de estar fazendo algum passarela para ter um melhor acesso da nossa comunidade aos túmulos. E com certeza, com a cobertura dessa capela, será no intuito de dar a maior conforto para a nossa população no dia da visita do 7 de finados. Também aqui, passando por algumas ruas do bairro Cruzeta, pude ver, em especial a rua G, como já antecipou aqui o vereador Martinet. Não fiz a indicação solicitando o calçamento naquelas ruas, porque eu já tenho conhecimento que quase 100% de Guadalupe já está na relação, não é verdade, vereador Jesse James, para receber o calçamento. Mas até que chegue, eu solicito à senhora prefeita que dê uma melhorada com a máquina Patrol, né, nas ruas do bairro Cruzeta, também no bairro Coqueiro, tem algumas ruas de terra também que tem muitos buracos. E também no centro da cidade, ali próximo à escola João Pinheiro, ali por trás também, tem algumas ruas que está difícil trafegar com veículo. Quero aqui também parabenizar o meu sobrinho Christian Miranda por mais uma conquista. E é com muito orgulho que hoje felicitamos aqui você, Cristian, por essa mais uma conquista e que Deus abençoe a sua nova carreira como advogado. Parabenizar também a senhora Nicinha e o senhor Arlen pelo belíssimo empreendimento do Hotel Porto Seguro. Parabenizar o senhor Paulo Rocha e Eduardo Rocha pela iniciativa de estar oferecendo mais uns pratos deliciosos para a nossa comunidade com o restaurante Alecrim. Eu quero só aqui falar para o vereador Martinet sobre essa denúncia grave que o senhor falou aqui nesta tribuna. Eu creio que o vereador deve estar equivocado e até mesmo antecipando um grande problema que a senhora prefeita, sabemos, eu tenho certeza que a senhora prefeita Neidinha é conhecedora da lei 9.504/197, que é proibido a doações de terreno no ano eleitoral. E com essa sua grave denúncia, vereador, você está antecipando um grande problema. Porque eu tenho certeza, se isso realmente estiver acontecendo, será mais invasões naquela área próximo ao matadouro. E nós sabemos que é proibido doações de terreno, principalmente naquelas áreas próximo ao matadouro, devido à terrível fedentina. Quem estiver fazendo essas invasões poderá sofrer graves consequências.
Só em relação a esse assunto, vereador, porque eu falei muito e não deu tempo. Lá o que houve, quando eu ouvi o boato, a gente procurou o Armando e ele falou que foram lá com o secretário fazer um levantamento das pessoas, dos posteiros de lá no momento, onde inclusive meu pai é sócio lá. Eu quero até adiantar que não tem nada, mas que lá ninguém tem documento. Lá ninguém tem documento, que no dia que o município quiser tirar, todo mundo tira. No dia que quiser dar permanência, todo mundo dá também, viu? É só essa ciência. E também lembrar aqui, vereadora, não sei se está dentro do seu conhecimento também, que a prefeitura hoje foi condenada. Que em 2009, de 1 de 3 de 2009 a 31 de 12 de 2011, não, 2011 a 2011, é outro processo que a prefeitura recebeu hoje. A prefeitura tem 30 dias para devolver mais de R$700 mil. Sabe por quê? Porque o ex-prefeito Ali está aqui em mãos. A Receita Federal notificou a prefeitura hoje. O ex-prefeito Ali recebia o INSS do trabalhador do município efetivo e ao invés dele passar para o INSS, ele não repassava. Então o município hoje está sendo notificado a pagar mais de 700 mil reais, porque os funcionários do município, você pode ter certeza que vocês serão prejudicados por conta desse ex-gestor. Mas a prefeitura vai tomar suas providências e com certeza mais um processo. Viu? Obrigado.
Só dando continuidade aqui, então eu quero só informar o vereador Martinet que isso poderá antecipar graves problemas aí para aqueles moradores que lá já existem. Eu quero só aqui agradecer a todos pelas felicitações antecipadas pela passagem do meu aniversário. Boa noite a todos e muito obrigado.
Neste momento, eu vou falar mesmo aqui da mesa. Quero, assim, pedir informar os novos vereadores e a comunidade. Devido a um compromisso, o nosso amigo vereador da Yolanda teve que se ausentar, mas justificou já a sua ausência. Inicio as minhas palavras cumprimentando a todos os nobres vereadores que já citei, o nome aqui presentes, aos amigos aqui que estão participando desta sessão. Em nome da Lucilene, eu cumprimento os demais. Agradecer, assim, a todos os ouvintes que estão sintonizados na Rádio 104.9. Quero, assim, parabenizar a todos os coordenadores, diretoras das escolas que promoveram, através da Prefeitura Municipal de Guadalupe, né, o 7 de setembro. E parabenizar, acima de tudo, os nossos alunos que fizeram com que este momento cívico pudesse acontecer. Então, agradeço a todos que puderam participar, em nome, assim, das autoridades, da nossa prefeita que esteve presente, do vice, alguns vereadores e a população em si. Parabenizar também a nossa amiga Nicinha pelo belíssimo empreendimento onde aconteceu a inauguração, como os vereadores que já me antecederam fizeram registro, mas não poderia dizer também da minha alegria de Guadalupe hoje ter este hotel Porto Seguro, que tem tudo a ver com a nossa história, com a história de Guadalupe. Então, está de parabéns a Nicinha por acreditar, por investir, por realmente estar realizando este grande sonho que ela tinha. Então, que Deus possa agora realizar não só o sonho que ela está vendo aquele empreendimento, mas que Deus possa dar continuidade com grande sucesso, que com certeza esse hotel vai ter, através também do restaurante Alecrim, que tanto o nosso amigo Paulo Rocha como Eduardo estão à frente. Mas em falar desse empreendimento, não poderia deixar assim de registrar ao grande engenheiro Elísio Mouzinho, que muito nos orgulha, que é filho de Guadalupe, que por onde a gente passa, a gente vê uma obra, né, que ele está à frente como engenheiro. E em nome do meu compadre Japão, que é hoje um pedreiro, um construtor, né, que contrata os nossos pedreiros, dando oportunidade. Eu quero parabenizar todos aqueles operários que por aquela obra passaram. Os pedreiros, carpinteiros, pintores, porque se não fossem esses operários, com certeza aquele grande empreendimento não estava tão belo como está. Então, parabenizo a todos. Quero, assim, registrar também o maravilhoso encontro que aconteceu, o encontro entre amigos, com a presença dos nossos deputados, Júlio Sérgio e Georgiano Neto, que aconteceu na última quinta-feira lá no Santana. Agradecer a todos os vereadores que estiveram presentes, a toda a população. Com certeza foi um momento onde os nossos deputados tiveram a oportunidade de reafirmar mais uma vez o seu compromisso, o seu amor que tem por Guadalupe e falar um pouco do muito que eles vêm contribuindo, né, com a nossa prefeita Neidinha, através das suas emendas, através do apoio que eles têm tido do governo do estado, trazendo grandes benefícios para o desenvolvimento da nossa cidade, a melhoria de vida da nossa população. Como já foi citado aqui pelo vereador Jesse James, são poucas cidades do Piauí que têm uma avenida como nós temos hoje, uma avenida asfaltada, uma iluminação em LED, como o vereador Martinei falou, cobrou aqui na tribuna, a oportunidade também que eu quero me somar, é que a empresa realmente também venha terminar de concluir esta obra. Mas o importante é que ela está aí praticamente uns 80%, né, já concluída, mas já realizada, mas que essa conclusão com certeza irá acontecer. Parabenizar o nosso deputado Jorge Aneto pelo empenho, pela luta nesse tampa-buraco entre Jeromém e Guadalupe, que é um anseio de todos nós vereadores que representamos a população de Guadalupe, que somos cobrados, que realmente tem também o empenho de outros deputados que vivem cobrando, mas o nosso deputado Georgiano Neto, ele demonstrou essa dedicação nos anos de 2015, 2016, 2017, e mais uma vez no ano de 2018 está aí cobrando das empresas, cobrando do governador Wellington Dias, que realmente essa operação tampa-buraco seja realizada. Mas o seu maior desejo é que realmente esse trecho seja feito realmente não é nem recapeamento, é a construção do novo asfalto, porque uma nova malha asfáltica, porque a gente sabe que esse tampa-buraco é coisa de poucos meses, é um paliativo, mas que é necessário, porque sabemos que nós temos vários pais de famílias que trabalham diariamente com a sua besta, né, levando e trazendo as pessoas a Floriano. Parabenizar a Secretaria de Assistência Social pelos cursos que irão acontecer do dia 1º ao dia 4. Infelizmente, eu esqueci a folha em casa, onde fala dos cursos, mas com certeza irei colocar nas minhas redes sociais, como o Francinal também. A população que tiver curiosidade, é só entrar nas redes sociais. E com certeza também eu acredito que irá acontecer através do... fazendo propaganda, volante, esses cursos. Então, e também dizer que no CCI aconteceu na sexta-feira mais um encontro, né, parabenizar as meninas por estar oferecendo maravilhoso lanche, almoço, e com muitas brincadeiras e diversões com danças lá no CCI. Quero também aqui parabenizar toda a equipe e coordenadores da comunidade Bela Vista pelo final do novenário de Nossa Senhora das Dores, que aconteceu no último sábado. Dizer que foi um momento da presença, assim, tanto da população daquele bairro como dos outros bairros. Infelizmente, devido a ter viajado, não só pude participar duas noites, mas mesmo distante estava ajudando na medida do que eu podia, né, através da Marlene, da Magilda. Então, todos estão de parabéns. Quero, assim, falar e me somar em relação ao pedido da vereadora Luciana, em relação ao acesso ao cemitério. Então, nas minhas outras gestões, tem vários pedidos indicativos para que realmente possa acontecer a reforma no cemitério local, com um espaço para que a gente possa velar um corpo sendo coberto, para que nos dias das visitas, tanto no dia de finado, a gente possa estar realmente em momentos de oração, como ao longo de quase 4 anos, a gente já tem uma programação da Igreja Católica, que se inicia às 6 horas da manhã com a Santa Missa e vai até a tardezinha com o final, com outra missa celebrada. E a cada ano é feita uma palhoça. Então a gente pede que, na medida do possível, a nossa prefeita Nedinha possa estar realmente atendendo esses nossos pedidos. Não poderia aqui deixar de falar a relação da solicitação da construção do alojamento através do pedido do delegado Moisés. Então, estive lá na delegacia, vendo a necessidade da recuperação, tanto do banheiro que lá já existe, vendo também as condições de um quarto para 4 pessoas, um quarto pequeno. Muitas vezes pode acontecer a vinda de policiais femininas, e como é que essas pessoas vão se comportar dentro desse quarto, tanto juntamente com homens e mulheres. Então, o que eles estão querendo é um apoio, tanto nosso como da nossa prefeita, para que faça um outro quarto. Lá já tem 2 paredes, né? É uma complementação, e essa recuperação dentro e essa recuperação do banheiro que já existe. Né? Então, a gente, o Martinez já está a par do assunto, o vereador Daí, os demais vereadores que tiverem interesse de realmente ver, é só ir lá, tem o nosso amigo Igo, que está lá para receber, mas que é importante que a prefeita se sensibilize para entrar nessa parceria com esses policiais, porque é necessário. Eu acredito que o custo não vá ser tão alto para o nosso município. E o que nós pudermos ajudar, com certeza, eu acredito que eles possam contar com o nosso apoio, mas que é necessário a realização desse quarto para que tenha essa comodidade, tanto dos profissionais que hoje se encontram, como outro que possa chegar a qualquer momento, né? Porque eles trabalham, pode ser transferido. Então, eu deixo aqui esse meu pedido e que os nobres vereadores possam também estar reforçando esse pedido juntamente com a nossa prefeita Nedinha para que entre nessa parceria. E nessa visita, vi também a necessidade de se colocar postes lá naquele pátio, porque está muito escuro e isso vai facilitar tanto a segurança maior para os que ali estão presos, como para os próprios policiais, que muitas vezes as pessoas, hoje em dia, ainda são audaciosas de querer roubar ou muitas vezes entrar na delegacia à noite e os policiais lá não têm visão, porque está muito truvo, muito escuro. Então, a gente pede que esses postes que foram retirados aí da avenida, que possam ser colocados lá, e seja também aumentado o muro, né, para que possa oferecer uma maior segurança. Quero assim reforçar também aqui a nossa prefeita Nedinha, que possa realmente contemplar todos nós, profissionais da educação, no dia do professor, com um abono, onde nos valorizará muito esses profissionais que muito contribuem para o crescimento e desenvolvimento do nosso município. Então, a gente vê que deu uma melhorada no Fundeb, que a prefeita Nedinha possa estar sentando com a secretária de Educação para nos ofertar este abono no dia do professor. E me somar às palavras da vereadora também, pedindo à nossa prefeita que em dezembro possa estar nos ofertando o 14º salário. Somos merecedores, somos profissionais que muito contribuem para o desenvolvimento, não só de um município, mas de todo o país. Quero também pedir à prefeita Nedinha, encarecidamente, na medida do possível, que seja solucionado o problema lá do Hipólito, da escola Hipólito, tanto na climatização de todas as salas, como também, enquanto não pode climatizar, mas que os ventiladores possam ser recuperados, porque tive uma informação que a maioria dos ventiladores se encontram com problemas, e a gente sabe, nesse período do BR-Obró, é muito quente. Os nossos alunos, principalmente na parte dos alunos que estudam no turno da tarde, né, se torna um período mais quente. E para facilitar o problema é a questão de um banheiro para atender as crianças do ensino infantil, porque é muito distante o banheiro para aquelas crianças onde a escola cresceu, né, teve foi feito um anexo da escola, onde fica o ensino infantil, e não foi feito nenhum banheiro naquele anexo que foi construído. Então,
foi mal projetado. Na verdade, quando foi feita a reforma deste prédio, que entregará ao município, eu não sei como é que se projeta uma área de educação infantil e não se projeta banheiros para as nossas crianças. Então, a prefeita Nedinha já recebeu o prédio nessas condições.
E o que eu quero, assim, já como a vereadora Elvia acabou de fazer esse comentário, o que eu quero que a prefeita Nedinha como faça é o que as professoras estão reivindicando, é um banheiro simples, só um banheiro com sanitário e uma pia para facilitar o acesso daquelas crianças pequenas, ser bem próximo, porque elas precisam andar quase 50 metros para ter o acesso lá no outro anexo, que é a escola em si, a maior. Então, a gente deixa aqui esse pedido e que eu tenho certeza que a prefeita Nedinha, juntamente com a secretária de Educação, irá fazer o possível para solucionar este problema. Em relação ao problema da caixa d'água, tanto da escola Sebastião Pereira Lima, como em si, daquele bairro, é uma preocupação desta vereadora, é uma preocupação que o vereador Tarly Santos também tem batido muito aqui na tribuna desta casa. É um vereador de primeiro mandato, mas foi um dos seus primeiros pedidos, e sempre quando ele se encontra comigo, ele está reivindicando, vendo os nossos deputados, cobrando os nossos deputados, o que eu fiz na quinta-feira, quando os nossos deputados estavam nesse encontro. É que realmente esse problema crônico seja realizado. Em relação à escola Sebastião Pereira Lima, que atende também o posto Pedrina Silveira, é que seja comprada uma caixa d'água, né, que seja colocada no chão com essa bombinha, porque quando a água vem, ela vem sem força e não leva não tem condição de subir, a pressão é muito pouca. Então, é necessário que seja viabilizado este problema, porque somos sabedores que tanto a escola Sebastião Pereira Lima lida com diversos alunos, é uma quantidade de pessoas muito grande, como também o posto de saúde. E para que tanto a escola Sebastião Pereira Lima como o posto de saúde funcione sem água, fica difícil. E aqui eu quero parabenizar as coordenadoras, diretora, que se comprometem em levar de suas residências água para manter, muitas vezes, a escola para não fechar. Né? Então, a vereadora Elva é conhecedora, por trabalhar nessa escola, que fatos como esse acontecem. Então, a gente pede o apoio do secretário de infraestrutura, nosso amigo Wilson Bonfim, também, que possa se interessar para que este problema seja solucionado. E é coisa que a gente vê que não vai custar muito para o município, até porque está tendo uma reforma. Eu acredito que nos postos de saúde vai acontecer agora uma reforma. Então, está acontecendo a reforma, até através das emendas do nosso deputado Júlio César. Não, em todos os postos de saúde do nosso município, está sendo realizada essas reformas. Então, a gente pede que realmente isso aconteça. E não posso deixar já de falar e parabenizar o nosso deputado Júlio César por este banheiro, através da FUNASA. Esses banheiros eram uma reivindicação, um pedido desta vereadora ao longo dos meus outros mandatos. E fiquei feliz quando o vereador Jesse James, hoje o nosso líder, informou que logo, logo, esse grande benefício vai chegar à casa dos nossos amigos na zona rural. E, finalizando, eu quero só também me somar as palavras do vereador Jesse James, dizer da minha tristeza, que a nossa prefeita está em Teresina hoje, tentando resolver esse problema de mais de 500 mil reais que a Prefeitura Municipal de Guadalupe foi notificado devido a... Não, esses 500 mil foi em relação à educação. A não prestação de conta do Fundeb, da gestão passada. Né? E citar assim e pedir que realmente, lá em cima o Tribunal de Contas não tente prejudicar uma gestão atual devido a erros cometidos da gestão anterior. Então, acho isso muito injusto no nosso município, muitas vezes ficar inadimplente, ficar sem receber recursos devido a projetos, né, a recursos ou prestações de conta da gestão anterior que não foram prestados. Como também falar aqui do documento da notificação que hoje a Prefeitura Municipal recebeu de mais de 700 mil reais que foram descontados das contas dos nossos servidores através do INSS. A gestão passada recebeu e não repassou ao INSS. E hoje o INSS está notificando, dando um prazo de 30 dias para que a Prefeitura possa regularizar. Então, a gente pede que realmente seja punido quem está devendo e que a atual gestão não seja prejudicada por esses erros da gestão anterior. Então, a gente pede realmente que a nossa prefeita, juntamente com os nossos advogados, possa entrar, né, num entendimento lá em Teresina para que o nosso município não fique penalizado e que cada gestor que teve a oportunidade de administrar, que realmente cumpra com seus devidos direitos e que realmente faça a sua prestação de conta. Então, eu quero convidar neste momento a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para encerrarmos a 24ª sessão do dia 17 de setembro de 2018 e pedirmos a proteção de Deus e encerrarmos esta sessão ordinária. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.